Nós estamos recebendo aqui a Defensora Pública do Estado, a doutora Aline Azevedo, que atua na unidade de Campo Formoso. E hoje nós vamos falar sobre o mutirão Mães em Ação, promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Doutora Aline, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias. E eu queria começar perguntando para a senhora, o que é esse mutirão Mães em Ação? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Eu vim aqui, né, divulgar nosso mutirão em Campo Formoso. Vai ser a primeira edição que nós vamos ter aqui em Campo Formoso, mas a Defensoria Pública do Estado da Bahia, desde o ano passado, já tem essa proposta, né, de potencializar os nossos serviços com relação ao direito das crianças e adolescentes a alimentos, né, a pensão alimentícia, que é o nosso carro-chefe na Defensoria Pública do Estado da Bahia. É a busca, né, pelo exercício desse direito, a busca por pensão alimentícia. E aí, nesse dia, na próxima segunda-feira, no dia 11 de maio, a partir das 9 horas, estaremos toda a nossa equipe em uma força-tarefa para ajuizar essas ações de alimentos e de execução de alimentos em prol das crianças e dos adolescentes que precisam, né, assegurar esse direito aqui na cidade de Campo Formoso. Então, se você precisa, né, buscar o direito ao alimento de seus filhos ou precisa executar um suposto pai ou uma suposta mãe inadimplente com relação ao pagamento de uma prestação alimentícia que já está fixada, seja em acordo, seja em decisão judicial, pode estar buscando os serviços da Defensoria Pública neste dia, que nós ajuizaremos todas as ações que chegarem, né, nesse dia. Vai ser porta aberta, então não precisa de prévio agendamento. Já adiantando, né, não precisa de prévio agendamento, vai ser porta aberta, então todo mundo que chegar, tiver com a documentação completa, nós iremos atender.
Olha, doutora Aline, a senhora falava agora há pouco aí que é uma ação, é um movimento, é uma campanha que a Defensoria Pública do Estado da Bahia já realiza em Salvador e que agora também está se estendendo para o interior, e Campo Formoso será, na próxima segunda-feira, o primeiro município, a primeira unidade do interior a estar recebendo essa ação. Como é que foi feita essa articulação para que a gente chegasse então a esse momento aí para Campo Formoso na próxima segunda-feira realizar?
Isso, em Salvador, os mutirões, né, estão começando na data de hoje. Hoje e amanhã a gente está tendo mutirões em Salvador. E esse ano a gente vislumbrando, né, o sucesso da ação que teve ano passado, estendemos para as outras unidades e Campo Formoso vai ser logo após, né, logo agora na segunda-feira. Vamos desenvolver essa ação aqui no município porque é uma demanda muito grande da nossa comunidade. Né, a demanda, a busca, a procura pelo serviço da Defensoria Pública no tocante, né, a pensão alimentícia, ela é muito significativa durante todo o ano. Então, a gente busca, né, a objetiva, nesse próximo dia 11, na segunda-feira, tentar também abarcar essa demanda, né, que é tão importante para nossas crianças, nossos adolescentes no município.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Defensora Pública Estadual, a doutora Aline Azevedo, com atuação na Defensoria Pública do Estado da Bahia, aqui a unidade de Campo Formoso, falando sobre esse mutirão Mães em Ação. Marconi Nunes.
Doutora Aline, boa tarde.
Boa tarde.
A Defensoria realizou também um outro programa, que foi o reconhecimento paterno, diante dos casos que foram solucionados, o reconhecimento, e agora vem esse outro projeto, um pode intercalar o outro, de acordo com a informação de dados. Doutora, houve o reconhecimento do exame de DNA, reconhecimento do pai, mas até agora ele não contribui, ele não faz a sua parte com o pagamento da pensão alimentícia. Pode criar-se um elo entre aquele programa e esse outro programa com as informações que já são contidas no sistema da DPE?
Sim, com certeza. O mutirão do meu pai responsável, né, ele ocorre também de uma forma associando a data comemorativa dos Dias dos Pais nos meses de agosto. E está intimamente interrelacionado com o mutirão das mães, que é no mês de maio, né? Próximo domingo é Dia das Mães. E a gente tem um dado que 11 milhões de mães solos, segundo o censo do IBGE, o último censo do IBGE, no estado brasileiro. Então, para cada um pai solo, nós temos a quantidade de 6 mães solos. Então, a gente tem aí o 6-1, né? Que é um número, é um dado estatístico muito significativo. Então, a gente busca o reconhecimento dessa paternidade e esse dado ele está associado a garantir a proteção, né, da criança de forma integral, seja na assistência emocional quanto na assistência material através da prestação alimentícia. Então, eventuais, né, registros e reconhecimentos de paternidade realizados ali no mês de agosto, por exemplo, se for necessário, né, executar ou mesmo ajuizar a ação de alimentos com esse pai, registrar hoje, vai ser possível fazer na segunda-feira.
Tem a pergunta aqui do ouvinte, daqui a pouco eu falo o nome, porque tem aqui, boa tarde, a senhora tratará sobre salário maternidade, mesmo a mãe já tendo parido a criança?
Excelente pergunta, né? Uma pergunta muito importante, o salário maternidade. Ele é um benefício previdenciário, então a gente tem uma divisão de competências, onde a competência para avaliar salário maternidade ou outros benefícios previdenciários, socioassistenciais, ela compete à Justiça Federal. Então, a Defensoria Pública que atua no âmbito da Justiça Federal é a Defensoria Pública da União. Né, existe essa diferença básica, sim, e aí nesse dia não trataremos sobre salário maternidade, porque é uma competência que engloba uma outra justiça, né, que é a Justiça Federal. Nós temos aqui em Campo Formoso, sede da Justiça Federal. Já a pensão alimentícia, né, se trata na Justiça Estadual, certo? E aí, às vezes, essa pergunta me rememora assim, tá ganhando salário maternidade, então eu não preciso pagar a pensão alimentícia. Não, isso não significa isso, né? Porque o salário maternidade, ele é para suprir a ausência de capacidade laborativa da mãe. A mãe tá parida, né? A mãe não tem condições, ela tem um resguardo, ela tem um momento ali de que ela precisa se dedicar àquela criança, né? Os cuidados daquela criança, na amamentação, enfim. Então, ela não tem condições de exercer ali uma atividade laboral por um determinado período. Então, a raiz do salário maternidade é essa. Em contrapartida, né? A gente tem que ter a prestação financeira, tanto do genitor quanto da genitora. Então, por isso, daí nasce, né, o direito à pensão alimentícia.
Doutora Aline, duas perguntas. Uma, a senhora já fez referência que vai ser atendimento portas abertas na segunda-feira. Sim. A pessoa chegou, a mulher chegou, ela vai ser atendida. É a primeira pergunta aí, eu queria me ater a um ponto. A senhora disse, olha, devido ao grande número de mulheres que nós temos aqui. Então, com base nisso aí... E os documentos, ela precisa reunir alguns documentos, prova, o que é que essas mulheres precisam levar? Então, eu queria que a senhora falasse sobre essas questões aí. O atendimento portas abertas, os números, que a senhora falou que os números aqui, a gente pressupõe, eu pressupus isso, que deve ter uma quantidade grande aí, pelo que a senhora falava. E o que é que ela precisa levar, essa mulher que vai buscar esse atendimento, vai buscar esse auxílio da Defensoria Pública do Estado, o que é que ela precisa levar?
Certo. É muito importante essa parte, né? Porque a gente precisa da documentação necessária, uma documentação mínima, né, para ajuizar as ações de alimentos e para que esses processos eles tramitem da forma mais rápida possível, né? Mas a documentação ela é em tese simples. No site da Defensoria Pública do Estado, é possível acessar toda a documentação que precisa. Eu vou listar aqui, mas assim, meu Deus, esqueci, não anotei. Podem acessar o site da Defensoria Pública, que lá tem documentos essenciais para entrar, ação de alimentos, ação de execução de alimentos. Lá tem toda a documentação pertinente, mas o básico, né, é documentos pessoais do representante da criança, pode ser a mãe ou o pai. Como eu falei de números, é mais provável que sejam mães, porque a gente tem a proporção de 6-1, mas a gente tem famílias de pais solos, né? Então, pode ser a mãe ou o pai. Então, os documentos do representante, os documentos da criança, né? De todas as crianças ali que vão pleitear alimentos, pode ser um, dois ou mais filhos, comprovante de residência e, no caso de execução de alimentos, né? É muito importante que tenhamos os extratos bancários. Por quê? Porque a gente precisa ver se depositou o valor, se não depositou, quanto que foi que depositou, depositou a mais ou depositou a menos. Então, os extratos bancários da conta, né, que a pessoa ficou de receber a pensão, eles são muito importantes também, no caso das execuções de alimentos. Mas a documentação civil básica, né, que comprove ali a certidão de nascimento das crianças, já é suficiente para a gente ajuizar a ação de alimentos.
Marconi.
Pergunta do ouvinte. Ah, ouvinte, na verdade. Eu não vou citar o nome porque depois pode ter alguma interpretação. Quem paga pode ficar com receio e quem recebe talvez fique em estado de vulnerabilidade. Mas a pergunta da ouvinte é o seguinte. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber por que eu tenho duas crianças e o pai só paga R$200. Esse dinheiro é o suficiente? Como é que eu posso fazer? Ou seja, doutora, ela está questionando. É para quem não recebe também esse mutirão? É para quem não está recebendo a pensão alimentícia? Ou também é para revisão da pensão alimentícia?
Isso, ela tá buscando aí rever, né, esse valor. Esse valor, ele pode ter sido estabelecido por um acordo verbal ou um acordo na Defensoria Pública, que a gente chama de acordo extrajudicial, ou um acordo judicial, que já foi determinado ali, né, pelo juiz de direito, certo? E aí, a prestação alimentícia, ela pode ser revisada a qualquer tempo. Desde que a gente tenha uma modificação substancial na situação, por exemplo, adquirir um emprego melhor, né? Antes trabalhava como autônomo, agora trabalha de carteira assinada, né? Aumentou a renda de que vai prestar os alimentos. Ou, por exemplo, o filho passou a ter outros tipos de necessidade que aumentou os gastos. Então, tendo essa mudança fática ali na situação familiar, é possível sim a gente revisar os alimentos e aumentar, né, esse valor de R$200. Para essas duas crianças que, convenhamos hoje, né, com custo de vida elevado, é um valor que merece ser revisto. Ainda mais se ele já foi fixado, por exemplo, há muito tempo. Já foi fixado há mais de 5 anos, né, teve essas alterações substanciais. Então, é pertinente, né, a gente analisar o caso concreto direitinho. E é, sim, possível a revisão dos alimentos.
Vou até pedir, Marconi, para que a pessoa que mandou a pergunta aí, ela diga se esse valor é por criança ou para as duas crianças, porque se for para as duas crianças é R$100, né?
Duas crianças.
Então, não, diga assim, para ela dizer se o valor é por criança, se cada criança recebe 200, ou é 200 pelas duas crianças, porque assim, é um valor tão irrisório. E aí eu queria aproveitar e perguntar à doutora Aline, a senhora falava aí sobre essa questão, foi fixado há 5 anos, mas esse valor, ele é corrigido? Vamos lá, o salário mínimo, por exemplo, é corrigido pela inflação, tá lá, inflação mais o índice, enfim. Esse valor também, digamos que um valor que foi estabelecido há 5 anos atrás, ele é corrigido ano a ano, além dessa questão se a pessoa melhorou de salário, enfim, essa coisa toda. Como é que funciona essa correção, doutora Aline?
Essa orientação eu presto muito na Defensoria Pública do Estado da Bahia, principalmente para os devedores de alimentos, porque essa prestação alimentícia, ela é reajustada de acordo com o salário mínimo, né? A prestação alimentícia é um dos poucos institutos do direito que tem, que são fixados com base no salário mínimo. Então, geralmente, o título, o acordo, ele vem assim: 20% do salário mínimo, 30% do salário mínimo, 40% do salário mínimo. Reajustou o salário mínimo automaticamente, sem precisar de nenhuma decisão judicial, a pensão alimentícia deve ser atualizada pelo devedor, né? Então, a gente pega muitos casos, inclusive, de execução de alimentos, porque o devedor não atualiza o valor da pensão. Ele entende que ele vai pagar, por exemplo, R$100 o resto da vida. E não é dessa forma que funciona, né? Atualizou o salário mínimo, necessariamente você vai ter que fazer a atualização da pensão. Tem aquele valor lá, você deve guardar o valor, mas você deve guardar mais que o valor, a porcentagem. Sim. Porque aí você vai fazer o cálculo, né?
Doutora, um exemplo aqui, para a senhora complementar nessa mesma linha. A ouvinte diz aqui: boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Tenho uma filha de 16 anos. Quando o acordo foi feito com o genitor da minha filha, foi feito e ele não trabalhava registrado e ficou de pagar uma pensão no valor de R$150. Há alguns anos que ele trabalha registrado. Já pedi para ele aumentar o valor e ele nega. Gostaria de saber se isso é correto.
Pronto. Pelo que eu entendi do caso apresentado, essa pensão foi fixada há bastante tempo.
Isso.
E ela está defasada, porque além de não estar sendo atualizada, salvo melhor juízo, né? De acordo com o salário mínimo, teve uma alteração substancial na renda. Então é possível essa mãe promover a revisão de alimentos imediatamente. Não é correto e ela tem margem para discutir, né, judicialmente, em sede de acordo, a revisão dessa pensão. A gente tem margem para isso, sim.
Doutora, sobre revisão de alimentos, porque hoje também a gente entende a questão da mãe, a vulnerabilidade, questão de emprego, mas as recomendações, quando o pai efetua o pagamento da pensão alimentícia e a mãe, ela destoa, ela não gasta com o filho, gasta com outras coisas supérfluas. Pode ter o risco de ter a revisão se o pai perceber, isso vai para um juiz na comarca de Campo Formoso ou a defensoria também chama a atenção, porque as pessoas têm aquele homem do sentimento ainda contido da separação. Eu estou pagando a pensão para o meu filho, ela vai tomar uma Heineken lá nos bares no final de semana, o dinheiro é para a criança e ela desvia para outras finalidades. Como é que a defensoria trabalha essa situação?
Pronto, excelente pergunta, excelente questionamento muito pertinente, porque é muito presente na nossa sociedade, né? E a defensoria tem um trabalho para mim, muito importante e muito significativo, que é o trabalho de educação e orientação jurídica, né? Então, muitas vezes a gente chama as partes, né, envolvidas em eventual conflito para uma mediação, para que a gente esclareça os direitos e deveres de cada pessoa ali naquela relação. Então, a pessoa que recebe a prestação alimentícia e está gerindo um recurso ali para uma criança e para um adolescente, ela tem o direito, né, de receber a pensão alimentícia. Mas ela também tem o dever de fazer o bom uso, né, a boa gestão desse dinheiro em prol da criança e do adolescente, que não se representa ainda porque é menor de idade. Então, existe na lei a possibilidade de prestação de contas. Então, é um pedido, né, que o devedor de alimentos, que efetua o pagamento dos alimentos, pode fazer. Olha, eu acredito que está havendo uma má gestão dos recursos, né, que não estão se revertendo em favor da criança. Eu quero uma prestação de contas. Sim. Com relação a onde esses recursos que eu estou ofertando estão sendo alocados, se está sendo destinado à criança, se não está sendo, né, se a criança está sendo negligenciada de alguma forma. Isso pode ocasionar, inclusive, revisão judicial do valor da pensão e, em casos mais graves, em casos mais delicados, pode ocasionar também a análise com relação à guarda compartilhada, guarda unilateral, né? Porque a prioridade é a proteção, tanto material quanto emocional, da criança e do adolescente.
Ô, doutora Aline, aquela questão, gestão compartilhada, né? Assim como aquele que ele precisa prover os recursos, ele tem que cumprir a lei, quem também vai gerenciar, vai administrar esses recursos, precisa cumprir também para que... Porque assim, os dois respondem se um não cumpre de um lado. E o outro também, qualquer um dos dois que fale, vai responder diante da lei, né?
Exatamente. Por isso que nos casos envolvendo família, assim, são situações que a gente diz que são situações dinâmicas, porque elas vão mudando de acordo com a idade da criança, de acordo com as circunstâncias, seja do genitor, seja da genitora, e elas vão mudando ao longo do tempo. Então, não é uma situação estática, não é uma coisa que não pode ser revista nunca. Pode ser revista a qualquer momento, desde que tenham situações que se justifiquem. E a gente tem instrumentos legais, a gente tem previsões na lei que asseguram, né, tanto os direitos e deveres de uma parte, quanto os direitos e deveres da outra parte.
Doutora Aline, é claro que a gente está falando sobre esse mutirão, mas também aqui os assuntos vão surgindo, as perguntas vão aparecendo aí. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão. A senhora, eu não sei qual é a linguagem técnica aí, se é pensão, que tipo de ajuda é, enfim. Mas é assim, aqueles pais que... que acham que eles têm responsabilidade com os filhos só até completou 18 anos, ou então só até o ensino médio. Ó, você está fazendo, foi fazer faculdade agora, se vire, é problema seu. Como é que funciona essa questão aí desse prover do pai, independentemente de estar junto ainda, os dois ali, pai, mãe, não sei, familiar, enfim. Geralmente esses casos acontecem quando há uma separação entre o casal, né? Mas até onde vai a responsabilidade nesse sentido aí?
É muito pertinente, né, esse questionamento, porque a gente tem muitos casos de pessoas maiores de idade que deixam de pagar a pensão unicamente porque atingiu a maioridade. Isso não está de acordo com a lei, né? Para deixar de pagar uma pensão fixada, né, em acordo ou fixada judicialmente, precisa-se de uma decisão judicial nesse sentido, e não é simplesmente unicamente o fato da criança ou do adolescente atingir a maioridade que vai exonerar esse pai ou essa mãe de pagar essa pensão alimentícia. Então, está na faculdade, né, tem alguma condição de saúde, tem alguma coisa que impeça de entrar no mercado de trabalho ali, enquanto a pessoa ainda é jovem, né, ainda existe o direito e ainda existe o dever de prestar esses alimentos, que não se encerra unicamente quando a pessoa atinge 18 anos, né? Pode ser que tenha essa compreensão no senso comum, mas para que haja a exoneração da pensão, é preciso que tenha uma ação judicial nesse sentido, provando que aquele jovem não precisa mais, não necessita mais dos alimentos. Não está estudando, já está trabalhando, já tem economia própria, não tem alguma questão de saúde limitante. Aí sim vai ser possível, né, exonerar essa pensão. Ela não acontece automaticamente quando atinge a maioridade.
Marconi.
Doutora, tem a pergunta aqui do ouvinte ou da ouvinte, né? A gente não teve como identificar na página do WhatsApp, mas é o seguinte: boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida sobre a pensão. O pai recebe R$ 3.500, dá R$ 350 de pensão. Qual seria o valor correto? Tem percentual estabelecido, doutora?
Pronto, não existe, tá certo, um percentual estabelecido por lei. Esses percentuais, eles vão sendo analisados de acordo com o caso concreto, e a gente leva em consideração três critérios, né? Necessidade de quem vai receber os alimentos, possibilidade de quem vai pagar os alimentos e proporcionalidade entre, né, esse dever de prestar e o dever de receber os alimentos. Então, não existe um percentual definido em lei, por exemplo, no mínimo tantos por cento. Não. Isso é decidido de acordo com cada caso concreto, de acordo com os gastos ali daquela criança mensais, a gente faz uma planilha de gastos, né? E de acordo com as possibilidades da pessoa que deve prestar os alimentos de pagar. Também de acordo, por exemplo, com os gastos deles, né? Com o rendimento dele ou dela. Tudo isso é analisado para se chegar nesse percentual, que não é definido na lei.
Ô, doutora Aline, e esse percentual é definido também, um dos critérios é o número de filhos, porque é um percentual para quem? Um, dois, três, isso aí também conta?
Isso. A quantidade de filhos também vai influenciar nesse fator, né? Vai ser um critério que vai aumentar a necessidade, né? Então, se nós temos um núcleo ali com mais filhos, a gente tem uma necessidade maior, e aí eles são tratados individualmente, né? São grupos de irmãos, geralmente, mas cada um tem a sua particularidade, cada um é tratado individualmente. Então, por exemplo, pode ser que exista uma criança que seja pessoa com deficiência. Então, ela tem uma necessidade maior. Isso vai ser levado em consideração na fixação dos alimentos.
Doutora, inclusive tem muita gente que confunde a pensão alimentícia com outras obrigações. Ou seja, a pessoa viajou, aí a criança adoeceu e ele está trabalhando em uma empresa fora do município de Campo Formoso, não tem conhecimento. Além da pensão alimentícia, tem a questão obrigatória do investimento escolar, da atenção e assistência com atendimento médico, porque muita gente acha que está tudo agregado dentro da pensão alimentícia.
Isso, sim, a assistência ela é completa, né? Inclusive tivemos alterações recentes na lei no ano de 2025, de que, inclusive, abandono afetivo agora é considerado ilícito civil e dá ensejo à responsabilização civil, né, indenização por danos morais, por exemplo, a depender das provas no processo. É, então, a assistência às crianças e adolescentes ela é integral. Nesse ponto, com relação a essas despesas, por exemplo, a medicação, ficou doente, precisa de uma medicação, tem uma consulta que tem uma situação de urgência, não pôde aguardar, por exemplo, a oferta, ou não tem a oferta pelo SUS, existe uma responsabilidade compartilhada, que a gente chama, né? Metade para cada, 50% para um, 50% para outro. Isso a gente enquadra também na fixação da pensão, mas a gente chama de despesas extraordinárias. Extraordinários porque não acontece todos os meses o valor da pensão, tem o valor fixo todo mês, mas também pode haver o incremento com despesas extraordinárias. Então, se eu tenho ali um gasto de R$100 naquele mês com uma consulta médica, é R$50 para um, R$50 para outro, isso vai ser incluído nas despesas extraordinárias, né? Se estiver constando no acordo que ele é responsável por 50% dessas despesas, também pode ser executado e também inclui no valor da pensão. Então, por que que esse mês eu paguei 250 e mês passado eu só paguei 200? É por isso, porque as despesas extraordinárias, se estiverem previstas no acordo, elas devem ser arcadas aí nessa proporção de 50%. Às vezes, ocorre de liberar-se dessas despesas extraordinárias e preferir que aumente, por exemplo, o percentual da pensão. Aí vai da análise ali do caso concreto, do acordo mesmo, da vontade das partes, mas isso é possível conciliar, né? Esses interesses aí, em cada caso, é possível conciliar, sim.
Isso também pode ser revisto a qualquer momento.
Isso também pode ser revisto a qualquer momento.
Ô doutora Aline, eu vou pedir para a senhora falar dentro aí do mutirão Mães em Ação, sobre um caso que, me chamou a atenção, eu confesso que eu desconhecia. É a questão da socioafetividade. Aquele homem que começou a se relacionar com a mulher tinha um filho, tinha dois filhos, três filhos, enfim, não eram, são filhos de outro pai, ele não é o pai biológico das crianças, mas ali teve um relacionamento de 5, 10 anos, e aí chegou um momento que ele diz, não deu por algum motivo, separam. Essa mulher, ela pode requerer a pensão alimentícia por conta dessa questão, que foi decidida, inclusive, pelo STJ, né? Socioafetividade, é o pai afetivo, eu vou usar essa expressão, pai afetivo. Ela pode requerer isso e, assim, dentro desse mutirão Mães em Ação, também esse assunto será discutido, será abarcado?
A questão da socioafetividade, ela é muito pertinente, né, muito complexa, e nós temos muitos casos. Assim, no mutirão, como tem uma capacidade probatória mais reduzida, né, a gente vai se ater estritamente ali ao registro de nascimento. Então, pode ser um pai socioafetivo que registrou a criança. Aí, entra no mutirão. Mas se a gente precisar reconhecer ainda a socioafetividade, né, no registro, então eu tenho que trazer a socioafetividade por registro civil, é possível, aí a gente não vai incluir no mutirão porque precisa de mais, né, provas, precisa de uma dilação probatória maior. E aí precisa de uma análise mais, né, pausada e detalhada.
Mas em outro momento, a pessoa pode recorrer à DPE, no caso?
Sim, com certeza. A gente trabalha com a socioafetividade. Inclusive, hoje é possível ter duas mães no registro, dois pais no registro civil de nascimento, tudo reconhecendo a socioafetividade. O caso que exemplificou-se, né, de que o padrasto, por exemplo, resolve ser o pai socioafetivo de eventuais filhos do novo relacionamento, a gente faz muitas adoções unilaterais, né? Que o padrasto adotar, né, aqueles filhos ali, pode ser que tenha pai no registro ou não. Se adotar, retira-se o pai registral e inclui-se o pai socioafetivo. E aí pode ser feito também um reconhecimento de paternidade socioafetiva, que aí vai incluir o nome do pai socioafetivo e aí a criança, o adolescente ou até a pessoa adulta mesmo vai ter dois pais registrais. E isso dá ampla margem para todos os direitos. Direito à pensão alimentícia, direitos sucessórios, né, partilha de bens, inventário, tudo. Herança, né, direito à herança. Então, a filiação socioafetiva hoje é uma realidade no cenário jurídico brasileiro. Ela é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça E a Defensoria Pública trabalha, né, com esse reconhecimento, sim, socioafetivo.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Defensora Pública do Estado da Bahia, a doutora Aline Azevedo, com atuação aqui na unidade de Campo Formoso, falando sobre o mutirão Mães em Ação, mas, é claro, trazendo uma série de outros assuntos aqui também para essa nossa entrevista. Marconi.
Doutora Aline, a mãe quer entrar com uma ação ou um acordo com o pai, com o genitor. Porém, o genitor está sob a investigação de DNA. Ele quer saber se é o pai da criança. Enquanto tiver essa dúvida, fica em aberto, não pode entrar com a ação?
Sim, infelizmente sim, porque a gente precisa do... os alimentos, eles decorrem do direito à filiação, né? Eles decorrem do parentesco. Então, para a gente precisa primeiro comprovar o parentesco civil, né? Então, a gente precisa primeiro atestar essa paternidade para daí nascer o direito à prestação alimentícia. A exceção a esse caso é justamente a filiação socioafetiva, que eu estava falando anteriormente, que é aquela pessoa que não está no registro, mas cria como se pai fosse, né? A gente também busca, né, o direito à prestação alimentícia nesses casos. Mas sobre investigação de DNA, geralmente a gente já entra com a ação cumulando os dois pedidos. Eu peço para reconhecer a paternidade através de DNAs, que a Defensoria faz gratuitamente quando não tem pai registral. E também já peço os alimentos. Se o DNA der positivo, já vai vir logo em seguida a prestação alimentícia.
Doutora Aline, nós queremos agradecer aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Eu queria só pedir para a senhora relembrar o atendimento da segunda-feira, dia 11, e mais uma vez a senhora falava sobre os documentos que as mulheres, que a pessoa, o pai ou a mãe, precisa reunir, que também é encontrado no site da DPE. Só relembrando aí, por favor.
Sim. Para encerrar, eu agradeço, né, o espaço. Sempre a Rádio Campo Formoso se mostra disponível para a gente divulgar as nossas ações, que são importantes para a nossa comunidade. Então, gostaria de agradecer esse espaço, dizer que aguardo todas as pessoas que precisam, né, desse serviço público prestado pela Defensoria Pública no Estado da Bahia para revisar algumas informações. Nós estaremos lá na sede da Defensoria Pública, é com o núcleo no Poranga, próximo à Igreja Presbiteriana, aqui na sede de Campo Formoso, das 9 às 17 horas, no dia 11 de maio. É porta aberta, então não precisa de prévio agendamento. É importante só estar munido de toda a documentação pessoal para a gente já ajuizar a ação. Documentos da criança, documentos pessoais das crianças, documentos pessoais da representante ou do representante legal. Comprovante de residência, né, de que reside aqui na cidade de Campo Formoso, e os extratos bancários, quando a gente está tratando da execução da pensão alimentícia. Essa é a documentação básica que a gente vai precisar no dia para ajuizar a ação de alimentos. Aguardo todos, muito obrigada.
Só antes da senhora encerrar, me perdoe, porque eu sei que eu já agradeci, mas assim, uma dúvida em relação à questão dos avós, até que ponto os avós eles podem ser acionados se o pai diz que não tem condição de pagar ou a mãe diz que não tem condição de proporcionar aquela pensão alimentícia. Até que ponto os avós são alvos aí dessa questão?
Pronto, excelente pergunta. Para finalizar, né, eu acho pertinente. A responsabilidade dos avós, ela é subsidiária e ela é mitigada. Então, o que que isso significa? É só em caso de incompleta possibilidade do genitor. A gente necessariamente precisa demandar o genitor, a genitora, assim, o pai ou a mãe primeiro, para dizer que, olha, não tem, ele não tem condições nenhuma. Geralmente acontece em casos de privação de liberdade, né? Ou em casos de, por exemplo, morte mesmo dos genitores, da genitora, ou então situação de pessoas com deficiência que não têm nenhuma atividade laborativa, embora, né, tenham filhos. E aí a gente pode acionar os avós, né, que vai também entrar, enquadrar ali naquele critério da necessidade, da possibilidade, né? Porque geralmente os avós já são pessoas mais idosas, então eles também têm as necessidades financeiras, né, deles próprios. Então, por exemplo, o valor da pensão poderia ficar maior se fosse com relação ao genitor, com os avós já pode ficar um pouco a menor por conta das necessidades deles também, que já são pessoas, né, idosas, que precisam ali de uma assistência. Mas é possível, só que a gente primeiro precisa comprovar essa impossibilidade do genitor ou da genitora.